Sejam bem-vindos. Sem dúvida nenhuma que o Espiritismo é sempre edificante. E constrói ou reconstrói o nosso pensamento, não é? A proposta que o Espiritismo traz é de reconstrução dos nossos pensamentos. Nós viemos construindo formas de pensar ao longo das nossas encarnações, ao longo dos milênios, não é? Viemos aprendendo, viemos agregando conhecimento, modos de ser, mas somente o Espiritismo vem dar para nós o ponto final de todas essas conquistas. Ponto final é no sentido de harmonizar todas essas aquisições, colocá-las no seu devido patamar e nos mostrar aquilo que é bom ou aquilo que é supérfluo. Então, sem dúvida nenhuma, que toda a codificação vai trazer para nós, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta, e através das outras obras da codificação, caminhos para que nós possamos reconstruir a nossa forma de pensar, a nossa maneira de ser, de estar no mundo, aqui neste mundo material e também no mundo espiritual, de onde nós viemos e para o qual nós vamos voltar um dia. Para tanto, é importante que nós conheçamos profundamente a palavra dos Espíritos para que nós possamos compreendê-las, não é? Ou compreendê-la e depois colocá-la na nossa vida, na nossa vivência, como conquista adquirida e não somente como uma palavra a ser admirada ou ser divulgada, passada para outras pessoas. O Espiritismo não precisa de admiradores. O Espiritismo precisa daqueles que seguem confiantemente os ensinamentos dos Espíritos superiores. E esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, foi um trabalho realizado pelo Kardec, sem dúvida alguma, com inspiração dos benfeitores espirituais superiores, mas, segundo os médiuns da época, os médiuns que eram pessoas sérias, pessoas comprometidas com a doutrina de Jesus e a doutrina espírita que estava sendo construída pelo missionário do bem, Allan Kardec, disseram que era Jesus de Nazaré que inspirava o Evangelho segundo o Espiritismo, se não a codificação inteira. Tanto assim é que ele toma o codinome de o Espírito da Verdade. Então, Fora da Caridade Não Há Salvação, traz para nós a parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, que diz para nós o quanto que é importante o respeito ao outro, não é? O respeito à vida do outro, o respeito ao fato do outro existir. Eu acho que, nos dias atuais, nós estamos sendo duramente testados nesses valores, né? Nós olhamos aí pela TV aquelas coisas horríveis que os outros fazem, né? Corrupção, guerras. Aliás, tem uma passagem muito interessante no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde ele diz assim: e um dia ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Então, esse dia chegou, né? Então, as notícias que surgem são as mais escabrosas possíveis e que coloca a nossa confiança em Deus, muitas vezes, em teste. Será que vai acontecer uma guerra nuclear? Será que vai acontecer o pior para o nosso país? Porque aquela lista, né, de pessoas corrompidas e de corruptores, ela é imensa. Mas, se os benfeitores espirituais permitem, porque nós temos o nosso livre-arbítrio condicionado ao nosso nível, ao nosso patamar evolutivo, né? Então, por isso que eu sempre digo que os espíritos superiores em evolução permitem, né? Se eles permitem que tudo isso aconteça, é por uma razão, né? Nada acontece ao acaso. Nós precisamos aprender com a vida. E se aprende não somente com os próprios problemas, com as próprias dificuldades, com os empecilhos que a vida coloca à nossa frente, né? Pessoais, com famílias que muitas vezes se conflitam, né? Com a perda do trabalho, com o desemprego que hoje está no nosso país, e tantas outras dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas também que nós tenhamos uma visão mais abrangente do que está por aí, né? Que está no nosso país, o que está no mundo. E aí a pergunta vem, bom, e então, o que vai acontecer daqui a pouco? Né? Então, daqui a pouco vai continuar ocorrendo todo esse processo, porque esse processo é uma verdadeira higienização do nosso subconsciente. Né? Então, tudo isso poderia, ou estava escrito, entre aspas, não no sentido fatalista, mas no sentido da coleta de frutos semeados lá no passado. Né? Então, sem dúvida nenhuma que essa necessidade que nós temos de visualizar e de sentir aquilo que é negativo, que a gente rotula de mal. Então, o fato da gente estar visualizando o mal cotidianamente, o mal é tudo que, vamos dizer assim, o mal é contraventor do bem, é contraventor da ética, é contraventor da moral. Né? Então, isso é mal. Né? O mal não é aquele, ele não tem a consistência que o bem tem. Mas ele causa danos e impressões negativas nas nossas percepções e nas nossas aspirações do bem. Isso se a gente não confia em Deus, né? Isso se a gente não confia nos benfeitores espirituais. Mas a codificação maravilhosa surgiu no momento certo, né? Surgiu lá no final do século XIX, já antevendo escolas filosóficas existencialistas que diriam assim, olha, o ser humano vem do nada e vai para o nada, o espírito não existe, Deus não existe, é uma criação humana. Então, já antevendo esse sentimento de negatividade, de niilismo, como os próprios pensadores existencialistas dizem, surge a codificação que vai dizer para nós, existe sim, existe vida antes da vida e vida após a vida. Vida aqui na nossa matéria. E Deus existe. Não da forma como as igrejas plantaram no nosso subconsciente, né? no nosso inconsciente coletivo, mas da forma como nós vamos explicitar aqui. Acessível ao conhecimento de vocês, porque ainda a definição total de Deus ainda não chegou para nós, porque nós não temos. Diz o livro dos Espíritos, falta-nos um sentido. Que sentido que é esse? É o sentido evolutivo. Mas a gente sabe que, dito por Jesus, que Deus é amor. Não amor passional, mas um amor infinito, um amor amplo, geral, por todo o universo e por todas as humanidades que vivem no universo. E os espíritos vêm completar essa definição dizendo que Deus é a suprema inteligência, né? A causa primária de tudo. Então, com esses conceitos, nós precisamos ter confiança. Confiança em nós, confiança no outro, confiança nas coisas que nos cercam, apesar das questões que nos envolvem e muitas vezes envolvem o nosso país e o mundo, né? O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi trabalhado, ele foi de tal forma que foi retirado da terceira parte do livro dos Espíritos, principalmente uma parte que fala sobre perfeição moral. Né? Então, eu vou recomendar que todos leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, sim, mas eu gostaria de me ater um pouquinho ao Livro dos Espíritos, porque a origem desse ensinamento está aqui. Né? Então, lá na questão 893, Kardec pergunta, porque também era preocupação do seu tempo, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Já que o plano espiritual estava incentivando e como continua a incentivar o desenvolvimento de virtudes em nós, né? Aí eles dizem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Isso quer dizer o quê? Que nós trazemos boas tendências e más tendências. A filosofia diz que nós somos seres duais. A dualidade está aí. A capacidade de sermos bons, mas também as imperfeições que nos acompanham já há milênios e que precisam de uma reconstrução, de uma visualização melhor, mais profunda e trabalhada para que se transforme em bem, né? Então, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Todos nós temos más tendências. Todos nós, inclusive nós que aqui estamos. Todos nós, todos nós. Mas o que nos define diante dos próprios olhos, diante dos olhos de Deus, são as escolhas que nós fazemos. Se nós optamos pelo mal, pelas tendências negativas que nos arrastam, e a gente sabe quais são, né? A gente não precisa elencar todas aqui, mas se nós optamos pelas tendências negativas, eu estou me definindo junto aos meus próprios olhos, à minha consciência e a consciência dos que me cercam e a Deus, as minhas opções negativas. É o que está ocorrendo hoje, né? Muitas vezes as pessoas têm toda a condição de realização profissional, acadêmica, política, social, mas, no entanto, distorcem tudo isso e enveredam para o lado negativo. Então, é quase como se os espíritos estivessem dizendo para nós, olhem, pensem, reflitem e mudem, né? Olhando a negatividade, que é temporária, porque todos, o destino de todos, nós, é o de sermos bons. Então, um dia, todos nós nos encontraremos num patamar de evolução mais feliz, né? Menos dolorida como essa que está sendo aqui agora. Portanto, as más tendências, ele está dizendo assim, arrastamento. Se as más tendências nos arrastam, é porque encontram ressonância na nossa maneira de pensar e de ver a vida, de sentir a vida, de responder aos estímulos que a vida nos apresenta, né? Então, se é arrastamento, a palavra já está dizendo, está levando, né? Sem a tomada de consciência necessária. Mas, a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. Aquela frase de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós não podemos amar ao outro se nós não nos amamos, né? As agressões que perpetramos no outro, na verdade, são agressões contra nós mesmos. Então, tem aquela teoria do espelho, né? A psicologia fala sobre a teoria do espelho. Eu vejo no outro aquilo que eu sou, então eu maltrato o outro. Ou então projeto no outro aquilo que eu sou. Eu não gosto daquela pessoa, então eu projeto nela aquilo que eu sou. Então aquela pessoa é isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Mas, na verdade, não é a pessoa que ela mal conhece, é ela própria. Então, a psicologia trabalhou muito bem isso. Jung trabalhou muito bem isso. Freud também, né? E todos aí os papas da psicologia e da psiquiatria. E o espiritismo, já que veio antecedendo todos esses estudiosos, disse que esses males estão concentrados no espírito. O espírito é a causa de tudo. A causa para o bem e a causa para a negatividade. Nas posturas, no pensamento, na negatividade, né? Então, a mais meritória de todas as virtudes, portanto, é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Caridade desinteressada. Caridade, a gente entende, lógico, já desde Priscas Eras, né? Como sendo a doação de alguma coisa. E aí nós doamos e doamos móveis, utensílios, roupas para as casas André Luiz. Nós estamos fazendo caridade material. Tem gente que doa coisa assim também que nem devia doar, né? Mas, enfim, a intenção é o que vale, né? Mas a mais meritória é a que se baseia no sentimento mais desinteressado. Então, não basta a caridade. Junto tem que vir desinteresse. Se eu faço a caridade moral, por exemplo, com interesse qualquer, deixou de ser caridade. Né? Então, eu estou trabalhando pelos meus interesses e não pelo... pelo sentimento que eu pudesse estar passando para o outro. Né? Caridade moral, a própria expressão já está dizendo, é a minha doação de ser humano para o outro ser humano. A filosofia tratou isso como sendo... Tem até uma escola, né, filosófica que chama-se humanismo. Então, o humanismo trabalha esse sentimento de compartilhar com o outro aquilo, os valores, as virtudes que você já conquistou. Né? E desenvolver em outras pessoas através do conhecimento, mas também através da convivência. No que tange à parte do conhecimento, lá na questão 898, Kardec pergunta assim: desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-nos por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Ou seja, se nós estamos aqui, e se essa passagem é tão efêmera, tão rápida, por que, que a gente precisa adquirir conhecimento? Né? Então, eles dizem assim, é importante, sim, primeiro, porque isso vos torna capazes de aliviar os vossos irmãos, ou seja, o conhecimento desenvolvido, por exemplo, nas ciências, né? A ciência vai minimizar o sofrimento humano, principalmente no campo da medicina. Depois, o vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. Então, às vezes, a gente ouve assim, pessoas dizer, não, basta o amor. Mas os espíritos estão dizendo o contrário. Não, não basta só o amor. Você tem que progredir em termos de conhecimento também. Né? Mas, lá na frente, numa outra questão do livro dos Espíritos, eles vão definir o ser humano altamente evoluído como aquele que conhece todas as coisas. Jesus conhecia todas as coisas. Não quer dizer que o intelecto deva pisar naquele que não tem intelecto desenvolvido. Não é nada disso que os Espíritos estão dizendo isso. Isso é uma característica humana e não divina. Então, aquele que é portador de conhecimento, tem uma outra passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, é o bom direcionamento da inteligência, do conhecimento, bem aplicado. Né? Então, é o progresso intelectual juntamente com a capacidade que o ser humano, com o progresso intelectual, possa compreender o quanto é importante desenvolver sentimentos de caridade, de amor, de respeito ao outro. Respeito ao outro, não obstante o que o outro seja, ou quem o outro seja. Então, os Espíritos dizem para nós que hoje nós chegaríamos nesse momento, né, de grande dificuldade moral, espiritual, problemas que iriam ser ampliados, as dificuldades que nós teríamos que enfrentar. Mas nós temos um amparo da espiritualidade para esse enfrentamento. Os Espíritos não vão chegar até nós e dizer assim, olha, você está sofrendo muito, eu vou tirar o sofrimento de você. Isso não existe. Né? O que existe? Eles vão nos dar toda a condição do enfrentamento com coragem e vão continuar nos sustentando nas nossas aflições, nas nossas dores. Porque o ser humano gosta de se livrar do problema. Né? Então, ele vai lá para o psicólogo, ele quer antidepressivo, ele não quer chorar, ele não quer isso, ele não quer aquilo. Mas, meu Deus do céu, tudo isso faz parte da vida. Tudo isso faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida, é inerente. É inerente ao plano que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui para aprender com o sofrimento. É diferente. O sofrimento está querendo me dizer alguma coisa. Quanto mais eu trabalho para o bem, mais eu minimizo a intensidade da dor em mim. Os existencialistas trabalharam a dor existencial. Um pensador dinamarquês, com nome complicado, chamado Kierkegaard, ele criou a filosofia dele, que era a angústia do existir. Ele define muito bem a angústia de existir. Porque, por mais que a gente satisfaça com bens materiais, com tudo aquilo que nos cerca, né, com as pessoas que a gente ama, mas tem alguma coisa aqui dentro. Né? Esse alguma coisa aqui é a falta de exercício do amor fraterno, do amor desinteressado. Jesus, não obstante tudo que fizemos com ele, ele continua a nos amar. Esse é o ser pleno. Nós estamos lembrando essa semana, a Igreja Católica comemora de um jeito. Né? Nós espíritas, a gente lembra de uma outra maneira. Nós lembramos que Jesus, um espírito de uma alta envergadura moral, veio para cá para dar exemplos. Não foi compreendido porque esbarrou de frente com os interesses temporais da religião e do poder estatuído, religião, os fariseus, poder romano. Não obstante isso, ele enfrenta, não enfrenta brigando, ele enfrenta com ensinamentos morais de alta envergadura. Né? Mas os homens mesquinhos do seu tempo fizeram uma trama, enredaram Jesus e fizeram aquilo que nós já sabemos tão bem, que a história consagrou. As igrejas dizem que ele tirou nossos pecados. Ele não tinha esse poder. Jesus não tem esse poder. O poder que ele tem é de dar exemplos e de dizer, venha, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, quando a gente enfrenta todos os dramas existenciais, isso está no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Não se turbe o vosso coração, porque eu estou aqui, ele acrescenta. Não é? Então, se ele está ao nosso lado, através dos nossos mentores espirituais, que nos amparam e sustentam, por que que a gente vai arrefecer, não é verdade? Então, a caridade vai ser um instrumento de doação, aqui diz, ó, na questão 904, pureza de intenções. Né? Nessa pureza de intenções em fazer o bem, nós vamos cativando pessoas. Né? Então, ao invés, a gente já traz uma agressividade natural. Né? Então, essa agressividade nos tempos atuais é que está no processo de transformação. Então, não adianta exigir do outro aquilo que a gente ainda não conquistou. Então, essa agressividade deve ser transformada em sentimentos de respeito à vida. E é o que a gente precisa fazer com esse escândalo das carnes. Se lembram dessa história? Então, veio à tona coisas escabrosas, né, que, às vezes, a imprensa ela não divulga, porque talvez nem seja permitido divulgar. Mas alguém disse lá que está havendo um desmatamento formidável na Amazônia. Então, todo o cerrado lá do Nordeste, do Mato Grosso, etc., também do Mato Grosso, está sendo tirado, né, para se colocar pasto para gado. Então, isso é um mal. O segundo mal é que só num estado brasileiro, diariamente são mortas 100 mil cabeças de gado. 100 mil cabeças de gado para exportar. Para os Estados Unidos, para a Eurásia. Sabe o que é a Eurásia? A Europa inteira e a Ásia inteira. Né? Para a Oceania, para a África. Escuta, o que é isso? Ah, é dinheiro que vem para o Brasil. Às custas de quê? Dessa matança generalizada? Tem uma frase do Emmanuel que diz assim, aí ninguém mais vai comer carne hoje, viu? Ele vai dizer assim, alguém quis saber, né, através do Chico Xavier, de Emmanuel, que ele descrevesse um pouquinho qual o nosso nível espiritual. O que o Emmanuel achava do nosso nível espiritual? Aí Emmanuel disse assim, através do Chico, olha, para que vocês possam definir realmente o nível espiritual que a humanidade se encontra, vejam só, a humanidade ainda se alimenta das vísceras dos seus irmãos inferiores. Uau! A humanidade se alimenta das vísceras dos seus irmãos inferiores. Daí, nunca mais aquelas pessoas e muitas outras pararam de comer carne. Se a gente for analisar a maneira como os animais são mortos, 100 mil cabeças por dia, isso aqui, gente, é um débito moral que o Brasil está chamando para si. Né? Porque não nos é dado, na atualidade, ficar matando animais assim só por dinheiro, só por ambição. E também frangos, etc. e tal, os especialistas sabem o que acontece. Mas, para finalizar essa tristeza toda aí, porque, na verdade, o espiritismo não é tristeza, ele é alegria, porque ele responsabiliza, mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, esse tempo passará. Emmanuel vem mais uma vez nos auxiliar, numa mensagem chamada tudo passa, as dores passam, as alegrias passam, os momentos principais da nossa existência passam, as guerras passam, tudo passa. Só Deus é que permanece. Então, vamos confiar em Deus, vamos confiar nos benfeitores espirituais, vamos modificar a nossa vida no sentido dos conselhos que os amigos espirituais nos passam, e principalmente do exemplo maior do nosso irmão querido Jesus. Que assim seja.
Chegou o momento de nós participarmos da palestra. Então, agora é o momento de fazer uma pergunta, de colocar uma opinião. Nós só pedimos que seja pertinente ao tema. Aquele que quiser fazer a pergunta, por favor, levante a mão, que o Renato levará o microfone.
Quando nós falamos em más tendência, dentro do tema de caridade, fora da caridade não há salvação, a gente começa a lembrar que, há menos de 30 dias, a Coreia do Norte lançou alguns mísseis provando que ele tinha uma capacidade de alcance maior do que os anteriores. Em seguida, os americanos mostraram que tem a mãe de todas as bombas.
E a Rússia diz que tem o pai.
E a Rússia agora falou que tem o pai. Eu não sei se o pai é maior, eu não sei se o pai tem mais poder que a mãe, mas, de qualquer maneira, são mostras de poderes fora da caridade, fora do conhecimento das suas boas ou más tendências. Está certo, Sônia?
Walter, são pessoas alienadas. Você concorda? Não é? O que nós vemos hoje é uma... Aliás, a própria a Joana de Ângeles tem uma mensagem que chama-se Advertência de Amor, onde ela vai fazer menção ao Evangelho de Mateus, aos conselhos que os Espíritos deram para nós na codificação. E ela vai dizer o seguinte, que este tempo é tempo de loucuras. E não é outra coisa que nós estamos vendo hoje. O que, que esta criatura lá da Coreia do Norte quer? Ele quer dizer que ele é mais forte do que a maior potência nuclear armamentista, que é os Estados Unidos. Então, luta de poderes é uma mentalidade extremamente infantil e enferma, porque o que ele faz no seu país é arrasar com toda a população, como faz o dono da Síria, vamos chamar assim, porque eles se colocam como donos dos países. Então, são pessoas completamente alienadas pela sede do poder e do dinheiro, né? E os Estados Unidos, infelizmente, precisa sair dessa armadilha, porque é uma armadilha que tanto a Coreia do Norte quanto a Rússia estão querendo envolver os Estados Unidos, porque ele sempre foi o maior. Então, eu quero ser o maior. Lembra daquela metáfora de Golias e de Davi? É isso. Então, peguem essa metáfora e joguem na interpretação dessas coisas que estão ocorrendo agora. São pequenos Davis que querem derrubar o Golias. Estamos aqui, não é verdade, na expectativa de que alguém faça alguma coisa. Essa alguma coisa será feita naturalmente. Nós já tivemos, não sei se todos sabem, nós já tivemos na iminência de uma guerra nuclear lá no governo do John Kennedy e do Khrushchev, né, com aquela história lá de Cuba, da ilha dos, da Baía dos Porcos, né? Então, nós já tivemos. Ó, os dois estavam com o dedinho lá, querendo soltar suas bombas nucleares uns sobre os outros. Então, a capacidade, a inteligência mal direcionada criou armamentos nucleares. E todo mundo sabe que quem apertar o botão vai acabar com o planeta. Agora me diga, por que que fizeram isso? Isso só pode ter vindo de mentes alienadas, doentes, enfermas, pessoas doentes do espírito. Vai saber lá de onde esses espíritos vieram? Quem são esses espíritos? Interessante, né, a gente analisar isso. Será que não estão aqui para testar a capacidade da nossa fé, em Deus? Né? Então, a gente se sente assim em terreno pantanoso, mas a gente sabe que eles não têm o poder para isso, não. Né? Que quando tiver na iminência, algo acontece. A Coreia foi fazer um teste nuclear ontem e a bomba parece que falhou lá. Enfim, todas essas coisas a gente precisa... Sabe o que é importante a gente fazer? Orar bastante. Mas não orar com medo. Não é isso que os espíritos pedem. A gente ora pelo planeta, abraçando o planeta como se ele fosse um filho nosso. É um planeta maravilhoso que abriga a nossa encarnação. Quantas vidas a gente já teve aqui, não é? Então, vamos abraçar o planeta com carinho, com amor. Abraçar as populações que sofrem por conta das guerras e abraçá-las com amor. Não sabemos as causas que levam tamanha dor para um país como a Síria. E não vamos nem especular nesse sentido, porque nós não sabemos. Simplesmente só Deus sabe, só os espíritos superiores sabem. Certo, Walter?
Eu gostaria de saber como as entidades de luz ficam nessa situação, vendo toda a humanidade sofrendo. E como as vibrações que a humanidade, pelo meio de comunicação, elas assistem toda essa informação. E eu sei que com praticamente todas as pessoas com quem a gente, com quem eu converso,
sim,
elas estão assim, dentro da vibração que as informações passam, muito negativa. Como que fica tudo isso?
Então, vamos por etapas. O que os espíritos acham está lá no Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. A opinião que eles têm sobre as guerras, né? Consultem lá. Eles estão dizendo para nós, né, o que eles acham. Sem dúvida nenhuma, só para resumir, as guerras são a manifestação da inferioridade moral. Né? Porque um ser humano, quando agride outro ser humano como se fosse um selvagem, ele não passa disso, um selvagem. Né? Agora, se ele faz isso com consciência, ele vai chamar para si um resgate individual e coletivo muito, muito dramático se ele não despertar a tempo. Então, não se trata de lei de talião, fez, pagou. Se trata de processos educativos que o plano espiritual, que as leis divinas se utilizam para reconduzir uma pessoa para o devido lugar. Né? Aí vem os espíritos dizendo, essa maioria que não se corrigir vai ser carregada, levada para encarnações em outros planetas primitivos, porque ali eles vão aprender, enquanto a Terra continua seu processo de transformação moral. Né?
O meio da comunicação passa essa informação, as informações, né?
Certo.
Negativas.
Tá.
E a vibração das pessoas abaixa.
É,
né?
Isso. Olha, isso é muito importante que você está dizendo, viu? É muito importante. Por quê? Porque quando a gente fica lá assistindo o depoimento lá daquela empreiteira, né, daquelas pessoas, isso faz mal, né? Aí vem o político e diz, não, eu não fiz nada daquilo, isso é mentira dele. Quando a gente sabe que não é mentira, é verdade, então isso começa, né, a mexer aqui dentro. Esse é o processo educativo. Né? Esse é o processo educativo. Quando mexe aqui, é porque nós já estamos optando pelo bem. E aquilo lá nos causa aversão. Agora, a gente também não pode mergulhar nisso e ficar só com isso. Porque a vida não é só isso, não é? Então, tira do canal ali, porque senão você vai ter um dia péssimo. Né? Você vai chegar no trânsito e vai passar na frente de todo mundo, vai buzinar para o outro, não é verdade? Vai empurrar o outro no metrô, vai tomar o lugar que o outro já estava quase sentado. Todas essas coisas enervam, todas essas coisas nos põem num patamar de revolta. Então, a gente não pode entrar nessa faixa, porque isso é um processo educativo para o Brasil e para o mundo, porque nós precisamos evoluir moralmente falando. E o melhor remédio, diz Emmanuel, para se evoluir, são doses homeopáticas do mal para que possa o mal ser extirpado da nossa consciência. É o tratamento homeopático, não é? O similibus qualquer coisa. Então, é o semelhante que trata o semelhante. É uma expressão em latim. Então, o semelhante que trata o semelhante. Doses homeopáticas do mal, para que a gente possa se curar do mal em nós. Agora, o que fazer com tudo isso? A partir do instante em que a gente toma conhecimento disso tudo, não é nos revoltarmos contra essa gente que perdeu a oportunidade de ser melhor, que perderam a oportunidade de fazer algo grandioso por esse país. É orar por eles. Né? Orar por ele. Ai, mas é difícil orar por ele. É muito difícil. Muito difícil. Mas coloque Jesus à sua frente. O que ele fez com os inimigos dele? Não é? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Conscientemente, eles sabem. Mas, sob o ponto de vista moral, reencarnatório, heranças morais, heranças de vidas, para as próximas existências, eles não sabem. Então, vamos orar por eles. São os nossos irmãos menores, apesar da inteligência. Então, o que vale é inteligência, sim, mas acrescida do sentimento ético-moral. Só assim um conhecimento, a ciência não vai enveredar para a destruição, e sim para a construção de um mundo melhor, onde a gente possa aspirar a ser mais feliz, né? Quando viermos em outras reencarnações, se a gente fizer o nosso dever aqui, quem sabe a gente não vai encontrar um mundo melhor, né? Sem essas ameaças, guerras e rumores de guerras.
Nós temos o horário, né? As pessoas que não conseguiram falar ou ficaram com dúvida, por favor, após a palestra, a Sônia vai estar aqui. E é só vir aqui e conversar com ela que ela responde suas considerações finais.
De acordo com a doutrina espírita, não é? Porque o espiritismo, gente, é que dá as respostas adequadas, né? Nós somos seres extremamente imperfeitos ainda. Então, a recomendação é o estudo, é o aprimoramento, é a imersão no ensinamento dos espíritos. Se nós não fizermos essa imersão, qualquer ideia que vem por aí, a gente vai atrás daquela ideia. Não vamos atrás da ideia dos outros, vamos fazer uma imersão na doutrina espírita para a gente poder ser mais feliz, poder entender todo esse processo. Deixar as mistificações, os mitos, tudo de lado, porque isso também está sendo reconstruído. Então, se a gente está nesse processo de reconstrução, que os espíritos chamaram de transição, vamos aproveitá-la da melhor forma possível.